Olá, por aqui Eli Matos e esse é mais um episódio do Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Quando compramos algum produto, a nossa intenção é, obviamente, usá-lo. Mas sempre fica um resíduo, sempre. Às vezes em forma de lixo orgânico, às vezes em forma de lixo seco, descartável, às vezes em forma de algo até mais aproveitável, inclusive pelas próprias fábricas que os produziram. Uma das ferramentas que tem surgido para lidar com isso são os programas de devolução, que incentivam o consumo sustentável e responsável. Nesse episódio, vamos explorar a ideia de descarte sustentável e também vamos discutir o trabalho de dissertação da Manuela Radke, que estudou essa modalidade específica de descarte, que é o programa de devolução. Além dos aspectos teóricos, ela fez um estudo de caso com a Dobra, que é uma empresa aqui de Montenegro conhecida por produzir carteiras e outros produtos a partir de um tipo especial de papel. Segue aí! Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em seu relatório Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, no ano de 2019, cada habitante do Brasil gerou 379 quilos de lixo urbano. No total, foram 79 milhões de toneladas. A destinação considerada adequada cobriu 59,5% desse volume de resíduos. Lembrando que a destinação é regulada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que considera, de acordo com uma série de normas, os aterros sanitários, por exemplo, como destinação adequada. A reciclagem atinge, em média, 4% apenas, o que é um número bastante baixo. Segundo a WWF, em seu estudo Solucionar a Poluição Plástica, Transparência e Responsabilização, lançado em 2019, o Brasil é o quarto maior gerador de lixo plástico do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. E apenas 1,3% desse total é reciclado. Para você ter uma ideia, cada brasileiro gera, em média, 1 quilo de lixo plástico por semana. Uma das soluções propostas no estudo tem a ver com a responsabilização dos produtores pela produção de plástico. Nesse contexto, os programas de devolução surgem como uma resposta sustentável no manejo de resíduos. E para tratar desse assunto em particular, a Stefânia bateu um papo com a Manuela Radke, que é orientanda dela e acaba de defender a sua dissertação no programa de pós-graduação em administração aqui da Escola de Negócios, tratando justamente sobre isso. Ouve aí!
Oi, pessoal, a gente está aqui conversando com a Manuela Radke, que vai nos contar um pouquinho sobre a dissertação de mestrado que ela acabou de defender sobre diferentes jornadas do consumidor que pratica o descarte sustentável. Como eu já tenho intimidade com a Manu, vou chamar ela de Manu. Manu, nos conta um pouco qual foi a motivação desse teu trabalho.
Oi, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, um prazer imenso de estar aqui hoje conversando com vocês, sobretudo sobre essa temática que me brilha tanto os olhos, né, o tema da minha dissertação. Então, falando rapidamente sobre a motivação do meu trabalho, quando eu comecei a fazer as disciplinas de comportamento do consumidor no mestrado, eu vi que muito dos estudos da área do marketing e da área de comportamento do consumidor acabavam abordando as motivações desse consumidor para comprar um produto, para utilizar um produto, né? Então, muitas pesquisas com foco em o que faz esse consumidor optar por um determinado produto ou por uma determinada marca. E aí, como eu tenho em mim essa questão muito forte da sustentabilidade e já venho estudando sobre isso há algum tempo, eu comecei a pensar muito, ok, mas e depois, né? O que é feito com isso? O que os consumidores eles fazem com esses produtos depois que eles não utilizam mais, depois que eles já não querem mais utilizar porque esse produto já não cumpre mais o seu papel funcional ou porque já querem trocar de produto por uma razão de moda ou enfim. E aí eu comecei a entrar na literatura, então, de comportamento de descarte. E aí foi assim que eu, né, acabei descobrindo diversos comportamentos de descarte que são considerados na literatura, acabei verificando que o comportamento de devolução ele tem uma relação bastante grande quando a gente fala em sustentabilidade, porque ele permite com que esse produto ele volte para a empresa e que ele seja reciclado, remanufaturado por essa empresa. Então, foi mais ou menos assim a trilha que eu acabei seguindo para definir né, essa temática do trabalho, e essa foi a minha motivação, então.
E dentro dessa tua motivação, Ana, qual é que é a questão central aí do teu trabalho, né? A pergunta central, o que, que é jornada de consumo e como que isso te leva à tua pergunta central?
Bom, então, a minha pergunta central, né, o que eu queria, o que eu busquei responder com a minha dissertação foi entender como ocorre a jornada de descarte do consumidor que pratica um consumo sustentável por meio de programas de devolução, né? Então, eu defendo muito no meu trabalho que o comportamento de descarte também é visto como um comportamento de consumo sustentável, mesmo que esse consumidor não tenha tido um comportamento de consumo sustentável no momento da compra, ele pode ter, sim, esse comportamento de consumo sustentável no momento do descarte. E aí, na verdade, o que a gente fez na minha dissertação foi pensar esse comportamento de descarte a partir da perspectiva de uma jornada, né? Então, quando a gente fala aí de jornada de consumo, jornada do cliente, a gente sempre pensa em três momentos, né? Antes desse comportamento do consumidor, durante o comportamento e após o comportamento. Então, foi mais ou menos isso que a gente fez na minha dissertação. A gente pensou muito, ok, quais são os comportamentos, como que esse consumidor ele se encontra no momento do pré-descarte, né? O que, que faz ele optar por fazer um descarte sustentável. Aí a gente também analisou o comportamento de descarte em si, então a quantidade de produto que ele vai descartar, como é que ele armazena esse produto até que ele faça esse descarte, e quais os outros comportamentos também que podem estar atrelados, né, nesse momento. E também analisou o pós-descarte, que é qual foi a satisfação desse consumidor em estar fazendo esse descarte de forma sustentável, se ele pretende ter esse comportamento novamente no futuro ou não. Então, foi isso, assim, foi entender a trajetória, o caminho que o consumidor faz nesse momento do descarte.
Show de bola. E me diz uma coisa, tu falaste um pouco aí sobre as etapas da jornada, né? Quais foram as principais conclusões e achados desse teu estudo?
Bom, então, como principal conclusão, assim, e achado, e aí também trazendo muito para o case da Dobra, né? Que logo mais o Guilherme vai estar aí conversando com a gente, não vou dar muitos spoilers, mas é que a gente identificou que nesse momento do descarte, a marca ela pode construir um relacionamento com o consumidor, né? Caso não tenha uma criação de relacionamento muito bem estabelecida ainda, ou ela pode solidificar um relacionamento que já existe com esse consumidor, né? Porque através de pontos de contato da marca, e aí depois o Guilherme também vai falar um pouco mais, mas eles têm uma série de características próprias que eles acabam desenvolvendo esse relacionamento com o consumidor desse momento, né? Então, o que acontece às vezes é que as marcas elas acabam não dando tanta importância para esse comportamento do descarte, porque as marcas muitas vezes identificam que isso é algo que vai onerar muito o seu processo, né? E aí, o que a gente consegue trazer de achado do trabalho é que, na verdade, não, né? Na verdade, esse comportamento de descarte, ele pode, essas ações que são desenvolvidas durante esse comportamento, elas podem, assim como ações que são desenvolvidas lá para o cliente comprar o produto, elas podem fazer, sim, com que se tenha, né, que se construa um relacionamento com esse cliente. Então, isso eu acho que foi um achado muito legal, assim, e muito importante, e, né, logo mais vocês vão ouvir aí o relato do Guilherme e vão entender um pouco mais sobre isso. E também uma outra coisa, assim, que foi bem interessante da gente identificar que, por vezes, nesses programas de devolução, a gente vê que as empresas elas acabam dando auxílio financeiro para o consumidor, para ele fazer esse descarte sustentável, né? Então, um desconto, um voucher, para que ele possa usar e comprar um novo produto. E o que a gente conseguiu ver no trabalho é que esse auxílio financeiro, ele é sim importante e ele é considerado pelos consumidores, mas ele não é o principal. Né? Esses outros vínculos que a marca, e aí novamente eu falo que depois a gente vai ver o caso ali da dobra, esses outros vínculos que a marca consegue construir nesse momento acabam sendo mais importantes do que essa questão do auxílio financeiro que não se torna principal. Né? Então, esse também acho que foi um achado bem legal, assim, e é importante também as empresas terem conhecimento dessa questão.
E como é que tu vê, Manu, fechando aí a nossa conversa, como é que tu vê desdobramentos futuros, né, tanto desse trabalho quanto dessa área, né, desse comportamento de descarte que é tão importante para a sociedade?
Ao futuro, né, principalmente de quando a gente fala de pesquisa relacionando essa questão do comportamento de descarte, hoje muito se fala de novos modelos de negócio que estão atrelados à economia circular, né, que tem o objetivo de fazer com que esses bens e com que esses produtos eles possam circular pelo maior tempo possível entre os consumidores, né? Que depois que esse consumidor ele utilizar esse produto, que ele possa, então, de fato, devolver para as empresas, para que elas consigam reciclar e remanufaturar esses bens. Então, a gente vê um papel muito forte do consumidor para que ele possa, de fato, contribuir para que essa economia circular ela realmente possa acontecer. Então, entender esse consumidor e entender esse consumidor nesse momento é muito importante. Então, quando tu me questiona sobre desdobramentos, né, para novas pesquisas relacionadas a isso, eu acho que hoje, dentro da literatura do marketing, a verdade é que a gente não sabe muito sobre os comportamentos dos consumidores e relacionados a essa questão do descarte. Então, é uma área de pesquisa que está crescendo, né, e que está ganhando visibilidade. Então, é um ponto assim, bastante interessante para ser investigado no futuro. E, além disso, o meu trabalho, que depois também posso tá disponibilizando, ele vai estar online, disponível na biblioteca da PUC, mas eu construo uma proposição teórica para se pensar esse descarte a partir dessas três etapas. Né? E como eu bem falo no trabalho, a gente acabou verificando somente o comportamento de devolução, né? Mas a gente também identificou diversos outros comportamentos como considerados comportamentos de descarte. Então, aí no futuro, eu acredito que a gente vai estar desenvolvendo, aplicando essa proposição integrativa da teoria em relação a outros comportamentos.
Show de bola, Manu. Muito obrigada. Acho que ficou bem claro, bem elucidativo para o pessoal, que também vai ficar aí com o teu, né, contato para outras dúvidas, entrar em contato. Obrigadão.
Bacana! Obrigado, Estefânia e Manuela. E dando sequência para compartilhar um pouco um case de sucesso de uma iniciativa como a Manuela estava estudando, na realidade foi o case de trabalho da Manuela, o Lelis vai bater um papo com o Guilherme Macena, que é um dos fundadores da Dobra. Então, ouve aí!
Guilherme, para a gente começar, explica um pouquinho o que é a Dobra.
Bom, a Dobra é uma empresa que fica aqui em Montenegro, interior do Rio Grande do Sul. A gente, da maneira mais chata de explicar, a gente vende itens feitos de um material muito parecido com papel. Dentre esses itens estão carteiras, porta-passaporte, necessaire, eco bag, tênis, um monte de coisa. Tem uns projetos meio malucos vindo por aí também com esse mesmo material muito parecido com papel, mesma textura e tudo mais. Mas, na verdade, ele não é papel, ele é uma fibra feita com 30% de material reciclado na composição, é 100% reciclável, e a gente consegue, né, então, fazer a reciclagem desse material. E aí a gente faz a nossa venda principalmente através do online. A gente tem aí a empresa ativa através do online desde março de 2016. Então, são 5 anos no mercado trabalhando aí com itens feitos de papel, entre muitas aspas.
Legal. A gente está falando de plano de descarte aqui, de programa de descarte. Como é que funciona o programa de descarte da Dobra?
Bom, lá atrás, quando a gente pensou na empresa, estava testando o material, a gente sabia que o material já era 100% reciclável e fácil de ser reciclado, mas a gente não tinha conhecimento de como funcionava a indústria e a logística, né, de reciclagem aqui no Brasil. Aí a gente passou a pesquisar um pouco mais, descobriu os diversos problemas que ela tem, né, tanto na coleta pública quanto, né, na hora de colocar um material diferente para ser reciclado, para ser trabalhado pelas indústrias. E aí a gente, mesmo sem ter já um parceiro definido, desde o início da empresa a gente assumiu a responsabilidade de que a pessoa que usasse nosso produto e quisesse trocar, comprar um novo, seja lá qual fosse o motivo, ela, ao invés de deixar aquele produto guardado numa gaveta ou descartar num lixo de casa, por exemplo, ela poderia mandar para a gente e o benefício que ela teria seria um desconto de 20% na compra de um novo produto. No nosso cenário ideal, como aconteceria? Seria através da logística reversa. Logística reversa de e-commerce. Seria no momento em que a pessoa recebe o novo produto, ela entregaria o produto velho para o entregador e aí a empresa traria de volta para a gente. Infelizmente, no Brasil, é extremamente caro de fazer isso acontecer. Então, hoje, o programa funciona assim. A pessoa recebe o produto novo, ela já ganhou desconto, tudo mais, é bem na base da confiança. E aí, ela envia para a gente por carta, via correios. É claro que na pandemia, a gente não está cobrando ninguém de enviar o quanto antes, mas sim, quando tiver, se sentir seguro, quando tiver um tempo, manda de volta para a gente. E aí, a gente recebe esse produto aqui, junto com nossos resíduos de produção. Basicamente, um grande resumo é assim que funciona.
Legal. E o que, que isso está trazendo de resultado positivo para a Dobra?
Isso é muito legal, que a gente já teve aí mais de 9 mil carteiras recicladas já ao longo desses últimos anos. Esse número ele aumenta sempre, assim, até porque daqui a pouco uma pessoa, por exemplo, vai lá e posta no Twitter: "Bah, Dobra, é verdade que vocês têm aquele programa de reciclagem? Eu não lembro o link, me manda." Aí tu manda o link para aquela pessoa, já vem outra e comenta: "Bah, é verdade, vou trocar a minha" e tal. Então, tem muito disso da comunidade. Essa porcentagem, se for pegar da quantidade total de produtos vendidos, ela é relativamente baixa, que seja menos de 5%, se eu não me engano. É menos de 5%. Mas tem uma contrapartida com relação a esse dado, é que o produto, ele, apesar de não parecer, ele é realmente muito durável. Então, por exemplo, a gente começou a vender as primeiras carteiras em março de 2016. Tem gente que ainda usa essas carteiras. A impressão não era das melhores, mas a galera ainda está usando. O tênis, por exemplo, que é um produto que a gente vende desde 2018. Tem gente com os mesmos tênis, por exemplo, de 2018. Agora, né, usando muito menos, infelizmente, nesse momento. Mas, enfim, ele é um produto que, apesar de não parecer, ele é muito durável e, com isso, a pessoa pode usar por um tempo maior e aí sim fazer a reciclagem. A gente não estimula que a galera troque a todo momento, mas sim quando sentir realmente que encheu o saco, que enjoou, que quer trocar de estampa, ou aquela estampa não representa mais o sentimento que aquela pessoa está tendo, e aí sim ela faça a reciclagem e envia de volta para a gente.
Tem a quantidade de empresas que faz programas de reciclagem, ou participa de programas de reciclagem e que entra em programas de descarte é muito pequena ainda no Brasil. Dá para a gente dizer que um programa desses, ele, além de sustentável, ele é bom para os negócios?
Com certeza, ele é um grande diferencial assim, para os negócios. A gente, claro, a gente já está olhando um pouco mais para frente, a gente percebe o movimento de empresas grandes agora adotando, né, esses programas de reciclagem. Por exemplo, as empresas têm lojas físicas e aí, pô, ó galera, quem for na nossa loja física e entregar uma peça de roupa ganha X% de desconto, quem entregar duas ganha mais. E aí essa empresa vai lá, tritura, né, aqueles produtos, transforma em uma nova matéria-prima. É claro, a gente é uma micro aqui do interior, a gente não tem uma estrutura gigante para poder fazer esse tipo específico de trabalho, mas o nosso desafio que a gente percebe é que, assim, beleza, o programa de reciclagem em si, da galera devolver para a gente tal, ele é muito legal, mas a gente já não considera mais um diferencial para quem está no meio nesse tipo de trabalho. Então, o nosso próximo grande passo e a gente já está se movimentando para isso, é fazer com que essa nova matéria-prima que chega para a gente, ela se junte aos resíduos de produção, que é para poder dar volume, e aí com isso a gente transforma isso numa nova matéria-prima que vai virar produto para a gente vender no site. A gente já fez isso há 2 anos atrás, a gente transformou numa nova matéria-prima, mas a quantidade ela era muito pequena, a gente não poderia colocar a venda no site, então a gente fez uma ação específica para uma empresa, a gente conseguiu transformar numa espécie de lona, e aí a gente fez mochilinhas e porta-cartões. Ficou bem legal, é um produto que eu tenho certeza que se a gente colocasse no site ele venderia, mas para isso a gente precisa acumular mais resíduos. E aí o nosso objetivo agora é para que, se não nesse ano, no outro, 2022, a gente possa estar tendo uma área no site, no site da Dobra, que seja feita... Ó, galera, esses produtos foram feitos de produtos que foram usados e voltaram para a gente. Aí sim a gente acredita que a gente vai estar tendo um diferencial, né? Visto que várias empresas já estão fazendo esse movimento de devolva o seu produto e ganha desconto, por exemplo, e aí adota o destino correto para aquela matéria-prima.
Estima-se que até um terço de todo o plástico vire poluição terrestre justamente por má gestão. A produção de plástico tem outro número que é fenomenal. Segundo o relatório da WWF, metade de todo o plástico virgem produzido entre 1950 e 2016, olha lá, 66 anos, foi feito a partir de 2000. Ou seja, a gente tem um volume de produção absurdamente alto, concentrado nos últimos anos. Então, assim, se nós não levarmos a sério agora essa questão de descarte responsável, a gente vai ter problemas logo ali adiante, né? Na realidade, a gente já está tendo esse relatório da WWF que nós mencionamos agora há pouco, antes das entrevistas, deixa isso muito claro, dos números alarmantes que o descarte inadequado do plástico traz, né? Então, eu queria chamar para conversa aqui, para bater um papo, o Lelis e a Stefania, que conversaram com a Manuela e com o Guilherme, para passar um pouquinho da percepção, né, de vocês, Lelis e Stefania. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu queria começar com a Stefania, que é orientadora, né, da Manuela, e que teve essa conversa um pouco mais técnica sobre o trabalho dela. Qual é que é a tua impressão, Stefania, sobre essa questão de descarte sustentável? Eu confesso que eu tenho os meus receios com relação a essas iniciativas, no sentido de que elas podem virar um novo Green Label, né? Ou seja, será que não é uma moda que daqui a pouco vira só moda e não cumpre o seu papel? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
Oi, Eli. Oi, Lelis. Oi, pessoal. Legal, né? Esse tema é muito interessante e super atual, como Eli está falando. E o que a gente viu, assim, pelo estudo que a Manuela fez, é que tem duas questões aí que a gente pode considerar, né? A primeira é que, para não vire só uma moda, e que, de fato, isso acabe alcançando, né, digamos assim, um volume considerável para ter um impacto mais significativo na sociedade, a gente precisa, primeiramente, poder facilitar um pouco a vida do consumidor, né? Então, assim, alguns consumidores são extremamente engajados ao ponto de que eles vão correr atrás, seja do jeito que for, né? Eu vou dar um jeito de descartar tal produto, independente do tipo de custo, de tempo, né, de recursos que eu tenha para isso. Mas a grande maioria dos consumidores vai fazer isso se esse processo for facilitado para ele, né? Ou seja, se eu não tiver que fazer uma grande logística na minha vida para poder fazer esse descarte corretamente, né? E eu acho que isso é muito importante, né? As empresas têm que pensar em como facilitar a vida do consumidor, né? A Manuela estudou, além do caso que a gente ouviu aqui, né, o caso da Dobra, ela estudou também o caso de cápsulas de café, né, e o processo com as cápsulas de café, ele já tem uma outra dinâmica, né, ele é muito mais volumoso, o processo de retorno não é tão simples, né, então, claro que a gente acaba reciclando muito menos do que poderia, né, na própria Dobra, o Guilherme falou que eles acabam tendo um descarte correto, né, de retorno para a empresa, de 5%, mais ou menos, né, então isso ainda é importante, mas ainda é pouco significativo, né? Então, para que a gente possa realmente ter esse impacto sustentável, a gente tem que conseguir facilitar o consumidor e também ter formas que as empresas possam lidar com isso, né? De uma maneira a transformar em novos produtos, né? Ou a fazer algum tipo de repasse para quem possa transformar em novos produtos, né? Uhum. Eu acho que, por enquanto, claro, as empresas que têm usam positivamente, né, em termos de comunicação com o público-alvo e de imagem, mas infelizmente a gente ainda não tem o volume necessário para que faça toda a diferença que poderia fazer.
Maravilha. Lelis, tu que entrevistou o Guilherme e já conhece o trabalho da Dobra, nós já tivemos o Guilherme e o colega dele, que eu confesso que eu não recordo o nome agora, Eduardo, acho que é isso, entrevistado no episódio anterior do podcast, né? Que a gente falou, gastou um episódio inteiro falando com eles, né? Como é que é essa tua percepção dessa iniciativa deles, né? Claro que é uma iniciativa muito legal, e segundo o próprio Guilherme, está dando resultados bacanas. Tem essa questão da Estefânia, da fidelização, não pela questão financeira, né? A Manuela comentou isso também, mas pela questão de comportamento da empresa, né? Como é que tu enxerga isso? Assim, tu vê que isso é uma coisa mais perene, é uma coisa de mudança de perfil, de postura da empresa, que é, de fato, veio para ficar ou não?
Oi Eli, oi Estefânia, eu confesso que eu sou fã da Dobra, né? Eu uso os exemplos da Dobra sempre nas minhas aulas, eu sou cliente da Dobra, né? Eu tenho a minha carteira da Dobra, e eu acho que a lógica deles é uma lógica muito sensata. A gente teve um episódio lá atrás no nosso podcast, quando a gente falou muito de ESG, né? Que são aquelas temáticas envolvendo questões ambientais, questões sociais e de governança. E a gente falou muito sobre consumidores e investidores buscarem cada vez mais empresas que sejam conectadas com a questão ambiental, né? E não só no processo produtivo, mas em toda essa lógica de trazer de volta o resíduo gerado, essa lógica de logística reversa. E é uma coisa que funciona muito bem no caso da Dobra. Acho que vocês dois ressaltaram, a Manuela também na entrevista dela, que isso vai além do ganho sustentável, né? Isso é bom para os negócios. A lógica deles e o programa deles, além de dar um desconto para o cliente para ele retornar o produto na compra de um novo, mas isso gera um efeito que não é assim tão facilmente mensurável, que é o barulho que isso gera. Isso gera, às vezes, o processo de fazer o produto voltar à empresa acaba gerando mais conteúdo em rede social e mais conteúdo favorável à empresa do que a próprio uso do produto, né? Então, a gente tem que ver que esse processo ele não pode ser só visto como, bom, vamos cumprir com alguns requisitos ambientais para a gente sair bem aqui na ESG e vamos estar com a consciência tranquila. Não, isso é bom para os negócios. Isso vai fazer a diferença. Claro, tem uma característica que é o tamanho da Dobra. A Dobra nasceu assim. A lógica de trabalho deles é diferente, então eles têm uma questão de governança, de responsabilidade social com a comunidade onde eles estão inseridas e uma alta responsabilidade ambiental também no DNA da empresa. Então, tu mudar a tua empresa e tu dar uma nova cara para a gestão dessa questão envolve necessariamente uma mudança de cultura organizacional, né? Então, e é uma mudança que vai ter que acontecer. Não, às vezes, não por iniciativa das empresas, mas por pressão do mercado. Consumidor, alguns nichos de mercado, alguns nichos consumidores vão começar a cada vez mais valorizar isso e investidores de grandes empresas vão ficar atentos a esse tipo de coisa. Então, acho que o caminho é um caminho sem volta. Ele não vai ser um caminho muito acelerado, isso vai demorar um pouco para acontecer, mas eu acho que é um caminho sem volta essa realidade de tratar resíduo, seja no processo produtivo, seja o resíduo pós-uso do produto.
Tem todo um debate que está vindo na esteira disso que a gente está discutindo, que é sobre economia circular, né? Que é algo muito mais profundo do que apenas um descarte consciente, né? Que é tu tentar produzir tem uma cadeia produtiva que gere algo muito próximo de zero resíduos. Ou seja, produzir um produto que é fundamentalmente reciclável e que os resíduos que a produção gera e que toda a estrutura produtiva gera sejam reaproveitados no próprio circuito, né? Então, realmente é algo, não sei, me parece, do ponto de vista das empresas, muito mais difícil, né? Eu orientei um trabalho de graduação um ou dois anos atrás, que o aluno estava estudando a indústria da moda, né? Como que isso poderia ser feito, como a ideia de economia circular poderia ser implementada na indústria da moda. E era um negócio muito difícil, porque a indústria da moda ela é uma indústria que tende, pode, dependendo do que a gente está falando dentro da moda, poluir muito, porque tem muita tinta, tem muito tingimento, então ela é uma indústria que tem essa característica, né? E se tu pensar que tu vai produzir moda reaproveitando resíduos de maneira plena e dentro desse circuito que a moda representa, que é um circuito inovador, que é um circuito volátil, né? Porque ela muda a cada estação e a cada ano e assim vai, né? Realmente é uma maneira diferente de pensar, né? Está um pouco relacionado com esse movimento minimalista que vem crescendo já há alguns anos. Eu também, essa é uma das outras coisas que eu tenho um pouco de ceticismo, assim, eu não sei até que ponto esse negócio é perene, né? Porque minimalismo é uma coisa quando a gente é jovem, né? E não precisa de muita coisa. Outra coisa é minimalismo quando a gente tem uma família e tem uma casa para tocar, né? É diferente, né? Não sei se vocês pensam assim.
Já que tu falou de moda, eu vou deixar a Stefânia falar.
Eu ia dizer que dentro dessa lógica, né, da indústria da moda também, há uns, sei lá, 2, 3 anos atrás, a gente fez um outro estudo sobre o consumo de roupa second hand, né, de roupas de segunda mão, enfim, brechós, etc., junto com a Malha, que é a nossa aluna de doutorado, que foi até publicado no Journal of Fashion Marketing, e esse estudo acabou levantando que justamente a motivação para muitos consumidores, né, em comprar roupas de segunda mão, era essa questão da percepção da sustentabilidade, né? Claro que existiam questões aí de design, de próprio fashionismo, de coisas que, né, não existiam mais e com a mesma qualidade, mas existe um perfil de consumidor muito preocupado, né, com a questão de como é que eu vou dar destino, né, a essas roupas, enfim, a todo esse lixo, entre aspas, que se gera a partir da indústria da moda, né? Teve toda uma discussão muito forte sobre isso em função dos ciclos de produção e consumo do fast fashion, né? De como isso era extremamente rápido e acabava gerando também, inclusive coleções não usadas e tal, que acabavam gerando, eu estou dizendo lixo entre aspas, porque obviamente algumas coisas são doadas, né, algumas coisas vão ser recicladas, mas ainda assim existe, né, muito produto que fica sem uso e acaba não virando ainda matéria-prima, e tem toda a questão da poluição que isso gera, assim, por diante da própria lavagem do jeans, né. Então, acho que aí também tem muito espaço, né? E claro que existem muitas iniciativas, mas ainda são de pequenas empresas, né? A própria, existem iniciativas de grandes empresas, como, por exemplo, como a Renner, que usam algodão, né, reciclado, orgânico, etc. Mas as iniciativas ainda são poucas perto do tamanho que essa indústria tem e do que ela significa em termos de mercado e também de potencial de poluição.
Muito bem. E, Lelis, com relação a comportamento do consumidor, né? A gente já falou aqui sobre que tem um apelo, enfim, que é um negócio cool. Enfim, tem um apelo moderno, assim, contemporâneo, né? Aquela coisa que, bom, o pessoal faz, bacana. A sacola, eco bag, é legal, não sei o que mais, tudo bem. Mas, assim, para que isso vire uma iniciativa que tenha impacto de verdade na gestão de resíduos de um país do tamanho do Brasil, por exemplo, me parece que o consumidor ele vai ter que ser mais radical, ou seja, o comportamento do consumidor ele tem que ser mais consistente e mais amplo, né, em termos de controle de resíduo. Por exemplo, ele vai ter que começar a evitar um produto que venha com muito plástico. Nesse período de pandemia, com vocês deve ser assim também, a gente pede muita comida, né? Tele entrega e tal. E é muito engraçado, assim, tem restaurantes que entregam com um tipo de embalagem, tem restaurantes que entregam com outro. Esses dias eu contei, a gente pediu uma refeição para 2 pessoas e vieram 8 potes de plástico num pedido. Um negócio inacreditável, assim. E é um papel do consumidor também se posicionar contra isso, né? E isso eu não vejo. Como é que a gente pode fazer isso prosperar? E aí eu queria encerrar contigo com essa pergunta.
A forma de prosperar esse tipo de situação, primeiro, é ter paciência, e segundo, é incentivar dentro do possível que empresas com perfil da Dobro, qualquer uma delas, que a gente possa imaginar aqui, façam esse tipo de coisa. Nós três somos professores universitários, né? E a gente lida muito com jovens. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, mas eu consigo ver já um movimento de um pouco mais de conscientização do jovem com relação a esse problema. A questão da discussão e da crítica ao consumismo, né, ao nosso excesso de consumo, ela vem de longa data, né? Mas parece que nessa última geração de pessoas mais jovens e futuros gestores mais jovens, isso parece estar um pouquinho mais saliente. Então, talvez essa mudança de comportamento, do ponto de vista de sociedade, essa mudança demora um pouco mais de tempo, né? Seja alguma coisa um pouco mais geracional. Imagino que as novas gerações elas tenham uma consciência maior. Eu não vejo um movimento partindo muito das empresas, né? Eu vejo esse movimento partindo por pressão do mercado, seja de quem investe, seja de quem consome. Então, eu acredito que isso vai vir com o seu devido tempo, e a gente vai começar a perceber, com o passar do tempo, que esses números de geração de resíduo vão diminuir, que os números de programas, de empresas fazendo programas semelhantes ao da Dobro de retorno, né, de descarte de produto, vão aumentar, e isso em algum momento vai virar notícia, né? A gente já começa a ver em alguns sites, em algumas publicações especializadas, um espaço maior para iniciativas dessa natureza. Então, na medida em que isso vira notícia, na medida em que isso é falado, é comentado, é discutido e disseminado para o mercado, isso começa a virar um pré-requisito, né? Começa a ser um atributo que eu vou levar em consideração na hora de escolher entre uma marca A e uma marca B. Eu acho que esse é o caminho. Eu não espero milagres, eu não espero que isso vire prática. Ah, daqui 10 anos todas as empresas vão estar assim. Não, vai ter que ser um movimento que vá ser uma reação a demandas de mercado. Eu acho que o mercado está caminhando ainda a passos lentos para esse caminho.
Maravilha, maravilha. Eu concordo contigo. Acho que tem uma questão de aculturamento que é muito importante de botar em marcha, né? Muito bem, gente.
Tem a ver com as novas gerações, realmente. A gente percebe claramente.
Exato, exatamente. Tá bem. Obrigado, Stefânia, por ter entrevistado a Manuela e ter trazido pra gente esse assunto aí. Veio a partir da tua orientanda. Obrigado, valeu.
Foi ótimo, valeu. Nós que agradecemos. A Manu também curtiu muito a entrevista.
Bacana. Valeu, Lelis. Obrigado aí. Seguimos em frente.
Valeu, abraço pra vocês.
Valeu. Ficamos por aqui então com esse episódio do Conversa de Fundamento. Segue a gente lá no Instagram, @conversadefundamento, para ficar ligado nas referências, nas dicas que a gente dá aqui no áudio. Você pode chegar lá no Instagram e conferir os links e os direcionamentos, tá certo? Um abraço e até o próximo episódio.